toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
A Irrara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematoides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irrara, agricultura é a nossa vida. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you. tantas margens plácidas, um povo heróico, grato, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Ok. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bom?
Ok, estamos no ar, então. Bom dia. Você que está aí acessando, a partir de agora, a Voz do Campo especial, né? Em mais uma edição na vida de todos nós. Estamos chegando aí nesse final de semana, nesse sábado, né? A semana que vem, 30 de junho, estamos completando 15 anos, debutando a Voz do Campo. Passa um filme na cabeça da gente de todo esse programa. Ontem eu estava falando com um amigo lá de Paragominas, do Pará, um paraense, o Robson, que tem o site Caderno do Agronegócios, e ele estava fazendo uma matéria especial ontem e transmitindo para Paragominas, para os produtores rurais de Paragominas, do Pará, né, e alguns gaúchos que estão por lá, mas especialmente os brasileiros, o povo do Pará, os paraenses, que estão lá e que estão nos acompanhando a Voz do Campo. E aí, conversando com o Robson, né, e o Robson me perguntando sobre a Voz do Campo. E eu lembrando do Capão do Cipó, no Rio Grande do Sul. Capão do Cipó, região de Santiago, na Grande Santiago, que é onde eu estou agora, né? Daqui nasce a Voz do Campo, que chama a atenção do Brasil agrícola, né? Cando, mobilizando, fazendo grandes mobilizações, grandes movimentos, e principalmente não só fazendo mobilização e movimento, mas unindo a classe produtora. Eu até pensei ontem, quantos negócios entre gente da agricultura que nasceu na Voz do Campo, na aproximação da Voz do Campo. A Voz do Campo uniu as pessoas, uniu o povo do agro, povo agrícola, e até fora do agro. Quantos negócios deu, quanta movimentação de negócios deu. Estava pensando nisso. Quanta gente fez negócio, quanta gente vendeu e comprou através da Voz do Campo. Então, é uma grande contribuição que essa comunicação traz ao Brasil agrícola. Então, isso me lava a alma, me deixa de consciência tranquila do dever cumprido. E é evidente, nós estamos, ainda tem muito mais a fazer nesse Brasil, nessa agricultura que a gente aprendeu a admirar e a se apaixonar. Eu estou aguardando aí, estava fazendo contato agora com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Pedro Lupion, que é do Paraná. Ele está na estrada, né? E eu acabei de mandar para ele as informações aqui, conversando com ele, só que ele está na estrada, um pouquinho de dificuldade, estava querendo chegar num posto, numa conveniência, para pegar o Wi-Fi e entrar conosco aqui na Voz do Campo, né? Mas antes disso, já está na Voz do Campo, já está na sala virtual da Voz do Campo aí, um grande amigo, um grande parceiro, um grande produtor rural, né? E antes de ser um cara que tem um negócio grande junto com a família dele, que tem um grande negócio, ele é um grande ser humano, antes de qualquer coisa, é um grande ser humano de um bom coração, de uma boa visão, tanto é que projetou ele na vida, né, junto com a família dele, né, com grandes negócios, que é o Lisandro Weber, da família Weber de Coxilha, no Norte Gaúcho. Antes do Weber, antes do Lisandro, Lisandro, deixa eu ler um versículo bíblico aqui que está no livro da sabedoria, da Bíblia Sagrada, né, a Bíblia, né, que é dos católicos evangélicos e os que creem em Deus. Diz assim lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9. Eu acho lindo esse versículo. O proveito da terra a todos pertence. Até mesmo o rei se serve da agricultura. E por ela, e seus trabalhadores, deve zelar. Para explicar um pouquinho isso aqui, eu acho lindo esse versículo da Bíblia, que diz que o rei, que o governo, né, ele se serve da agricultura. Primeiro, como alimento. Segundo, o imposto. Toda a arrecadação da agricultura, de imposto, vai para o governo, não é? Tanto do município como do governo, até o governo federal, do estado e do governo federal, né? E aí diz, na parte final do versículo, que o governo tem que zelar. O que é zelar? Cuidar daqueles que trabalham na agricultura. Tanto o produtor rural patrão, como o colaborador lá na agricultura. O governo tem que cuidar. Como é que um governo cuida? Retribuindo os impostos, retornando em boas políticas públicas que tragam renda lá na agricultura e para que a agricultura continue forte, continue desenvolvendo, continue do vô para o filho, para o neto e tendo sucessão, tendo sequência, né? Com renda lá no campo. É o que nós precisamos, é o que o Brasil precisa e é o que acontece nos Estados Unidos. Estados Unidos, acontece isso. O governo zela pelos agricultores, patrão e colaboradores. E há uma sustentabilidade, há geração de renda, todo mundo ganha, todo mundo cresce. Eu chamei o Lisandro Weber para participar do programa hoje para nós falar de uma coisa boa, falar de uma revolução que está acontecendo na agricultura do Brasil, uma revolução do bem. Eu estava conversando com um pesquisador de uma empresa de pesquisa, né, da agricultura brasileira, da UR Sementes, uma empresa gaúcha, com sede em Passo Fundo, tradicional na área do trigo, a UR Sementes, empresa de pesquisa, que ficam investindo em pesquisa, desenvolvendo o melhoramento, o crescimento, melhorando, buscando novas ideias, novas culturas, nova genética, buscando melhorar, buscando fazer mais e melhor para o Brasil, para a nação brasileira. Não é só para o agro. Não é só para o agro. É para o Brasil, porque é para produzir comida, mais pão, mais pizza. Essas teleentrega de pizza, é só você fazer uma pesquisa. Sábado de noite, tenta pedir uma pizza, leva uma hora para te entregar. Por quê? Porque é muito pedido, é muita gente comendo pizza. E da onde que vem a pizza? Do trigo. Do trigo. Por isso que as empresas estão trabalhando intensamente, as empresas de pesquisa, para buscar mais produção de trigo. Quando tu fala em trigo, tu lembra o inverno, o frio, o trigo, a cultura do trigo tradicional é no frio e é no inverno, é cultura de inverno. Pois agora o trigo está dando no Nordeste brasileiro, na Bahia. Lá na Bahia tem trigo bastante, tem gente colhendo 150, 160 sacos de trigo por hectare na Bahia. Então é fantástica essa revolução. É um crescimento fantástico. E em pequenas áreas, poucas áreas, né? O trigo irrigado, na área de irrigação. Mas a UR Sementes, as empresas de pesquisa, estão trabalhando para desenvolver uma genética resistente à área de seca ou sequeiro, como chamam na agricultura, em que não tem irrigação. E tu sabe qual é o tamanho dessa área, mas eu estou falando tudo que tu vai falar, Lisandro. Acho que eu vou parar de falar, Lisandro. Senão eu vou falar tudo, o Lisandro vai falar. O Lisandro deve estar pensando, eu vou falar o quê, Marcelo? Mas depois tu reforça e tu me ajuda, tu acrescenta detalhes, Lisandro. Mas, né, tem mais de 3 milhões de hectares no Cerrado brasileiro, inclui Goiás, inclui, acho que uma parte do Mato Grosso, inclui o Nordeste, a Bahia, mais de 3 milhões de hectares para plantar trigo. E você sabe que lá em Brasília, no DF, no Distrito Federal, lá tem o PADEF. É uma região agrícola de Brasília. É uma região maravilhosa, agrícola, em Brasília. Estão plantando trigo demais, estão colhendo muito trigo em área irrigada, com irrigação. Mas a empresa OER está trabalhando para oferecer uma cultura de trigo, né, para que as pessoas possam plantar em áreas sem irrigação. Resistente a pragas, resistente à, né, à falta de chuva. No Cerrado brasileiro, em Brasília, em Goiás, Brasília especialmente, aquela região ali que vai até lá, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, chove 6 meses e para de chover 6 meses. Chove 6 meses e depois não chove 6 meses. Não cai um pingo d'água 6 meses. Eu vivi essa experiência lá em Brasília, quando estive lá no Congresso Nacional como deputado e por muitos dias, né, ficava em Brasília e conhecendo mais daquela região. Né, 6 meses de chuva, 6 meses que não chove. Então é diferente o clima do Rio Grande do sul do país, para que vocês entendam, para que vocês saibam, né, o que acontece, como é que funciona a coisa, esse clima, esse Brasilzão gigante que é, lindo que é, rico que é. Então, esse é o potencial agrícola do Brasil, que pode elevar a nossa nação a uma potência muito maior e uma referência mundial. Para isso, precisa do governo, dos governos. Começa nos municípios e vai até o governo federal, né? E, principalmente, aqueles que fazem as leis. Cuidar, zelar. Zelar é ter um cuidado especial com esse povo. Eu, por exemplo, sou muito feliz de alguns projetos que nós aprovamos lá na Câmara dos Deputados. Um deles foi a aprovação na Comissão de Agricultura. Uma pena, né? Eu às vezes fico triste um pouquinho de não conseguir dar sequência a essa política. Talvez é um tempo que eu... Daqui a pouco eu posso até voltar e dar sequência. Eu quero dar sequência a esse trabalho. Esse projeto, para mim, o projeto mais lindo que veio parar nas minhas mãos é armazenagem de água nas APPs. Usar a APP. Agora eu vou falar, acabei de falar dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. O Lisandro pode me ajudar aí, Lisandro. O Lisandro pode me ajudar, até tem muito mais conhecimento do que eu. Os Estados Unidos, ele subsidia essa questão ambiental no Brasil. O Código Florestal, que está bem feito, que até foi muito bom, mas, porém, tiraram 20% da área dos produtores rurais. Toda a propriedade rural do Brasil, 20% o produtor não pode tocar. Você que mora na cidade, está me assistindo, me ouvindo, tu imagina tu que mora na cidade. Tirarem 20% do teu apartamento, do teu terreno na cidade. Tu tem um terreno na avenida de uma cidade. E chega o governo e diz, ó, 20% do teu terreno tu não pode tocar, não pode fazer nada. Ah, mas eu ia construir um prédio aqui. Não, 20% tu não pode tocar, nem entra lá. faz uma cerca e fecha aqueles 20% e deixa paradinho lá. Isso fizeram os produtores rurais do Brasil. Nos Estados Unidos, eles pagam, eles chegam e pagam ao produtor, né, ao dono da área, ao dono da propriedade. Nos Estados Unidos, eles chegam, o governo americano chega e paga. Eu tinha um dado, depois eu vou pesquisar e trazer, em Nova York, o prefeito de Nova York, lá, a prefeitura de Nova York, para o produtor rural no entorno, no interior de Nova York, paga, né, o governo chega e oferece tanto, né, para subsidiar. Ó, nós precisamos que tu disponha de 20% da tua propriedade e nós vamos te pagar. Opa, maravilha. Eu quero que o Lisandro depois, antes de falar em trigo, nós, me ajude a concluir esse raciocínio que eu acho de extrema importância. Por que, Lisandro? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento te abre os olhos. E os brasileiros, muitas vezes, por terem uma informação distorcida da agricultura, né, distorcida, saem dando opinião sem conhecimento. E nós precisamos ter um conhecimento mais profundo das coisas para manifestarmos a nossa opinião. Tudo isso eu falei porque esta semana eu também estou muito realizado e muito feliz. Ainda fora do mandato de deputado federal, inaugurei em Santiago, aqui na minha terra, a feira, a nova feira do produtor rural, aqui da Vila Nova, em Santiago, para quem é de Santiago e conhece Santiago. Inauguramos essa semana, R$ 300 mil, ainda que a Prefeitura de Santiago demorou 3 anos para fazer a feira, para fazer toda essa obra, uma demora bárbara, né? E os produtores pagavam aluguel aonde eles estavam. E eles vieram me pedir, há 3 anos atrás, um recurso para fazer essa sede, para ele sair do aluguel. E aí nós entregamos R$ 300 mil lá em 2020, junho de 2020, foi empenhado o recurso. Uma pena que a Prefeitura de Santiago demorou, entregou agora, 3 anos depois, R$ 300 mil, ficou bem boa a sede, bem legal a sede. Inauguramos essa semana, os produtores emocionados, felizes, abraçavam a gente, fiquei muito realizado, né, de entregar essa obra. E daqui uns dias ainda vamos entregar para os produtores rurais aqui da região, de toda a região, da vasta região da fronteira, uma caminhonete 0 quilômetro para a Polícia Civil, para o combate ao abigeato e a crimes rurais. Né? Esses assaltos a propriedades, roubos em propriedades. Nós vamos entregar, será a primeira caminhonete e única da história da Polícia Civil da região de Santiago. Nós vamos entregar sábado, vamos entregar nos próximos dias esta caminhonete, né? Será uma caminhonete que vai ser a viatura para os policiais combater o crime rural e o abigeato, roubo de animais nas propriedades. Vamos entregar para a Polícia Civil de Santiago, que atende longe, vai até perto de Santa Maria, vai a São Borja, vai a São Luís Gonzaga, vai toda essa grande região aí. Será a primeira caminhonete da história da Polícia Civil. Recurso nosso para os agricultores. Né? Então, nós desenvolvemos esse trabalho e queremos dar continuidade. E enquanto isso, vamos aqui pela Voz do Campo, na comunicação, trazendo conhecimento, trazendo informação que gera valor à vida das pessoas. Lisandro Weber, antes de nós falarmos, enquanto o Lupião não entra aí, Lisandro, vamos falando, me ajuda, Lisandro, me dá mais informações aí dessa questão ambiental que eu estava falando, Estados Unidos, Brasil, porque eu sei que tu conhece, tu é um estudioso na agricultura, e depois ali na frente nós vamos falar de trigo, quero que tu fale um pouco da história do trigo, de vocês também, que produzem uma semente de trigo de alta qualidade, né? Esses pães aí, essas padarias que estão, cada padaria uma melhor que a outra, tu não sabe qual a padaria que tu vai de tão boa, tu tem que andar te cuidando também, porque é muita coisa boa, né? E demais faz mal, né? Então tem que ter cuidado. Mas o que tem de pãozinho bom nessas padarias aí, Lisandro do céu, e tu imagina agora, hora do café da manhã, quem está tomando o café da manhã, né? Agradeça ao produtor de trigo pelo pão maravilhoso do café da manhã. Bom dia, Lisandro Weber, família Weber, Coxilha, na Grande Erechim. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos da Voz do Campo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trocando ideias e nos comunicando, né? Principalmente. Mas, Marcelo, em cima do que tu falaste aí do subsídio, né? Eu acho que é uma coisa bem muito interessante, realmente, que a gente praticamente não tem aqui no Brasil. E tu falaste 20%, né, da reserva, mas 20% para nós aqui, né? Se tu pegar... Sim. Centro-Oeste, região Norte, né? Eles têm que preservar muito mais a área que eles têm que deixar. Sim.
Na região lá da Amazônia, né? Na região Norte, lá chega até 80%, né, Lisandro?
Exato, né? Então, isso que eu digo, aqui a nossa ainda é uma das de menor percentual, né? Mas, bem como tu falaste, né? Nos Estados Unidos, até eu tenho uma assinatura da Rural Business aí, que é uma empresa de análise de mercado, né? E eles têm falado justamente essa semana que, em função dessa estiagem que está tendo nos Estados Unidos, o produtor lá, como ele tem o seguro, o subsídio do governo, como eles estão no início da soja, do milho lá, se tiver um problema grave agora no início, eles não são que nem nós, né? Que a gente vai tentar um replantio, começar de novo, né? Eles lá, eles vão avaliar o valor que o governo americano vai pagar para eles. De repente, o governo no seguro, o governo paga um valor interessante, eles vão abandonar a área e nem vão continuar com essa área de colheita, né? Porque eles têm um diferencial lá, que é a área de plantio e a área de colheita, né? Porque muitas vezes eles plantam, mas aquela área acaba não indo para a colheita. Então, como eles estão tendo esse problema de estiagem agora, de repente, muitas áreas aí que não viabilizarem para continuar a cultura, o governo vai pagar o seguro e eles não vão dar continuidade ou não vão fazer o replantio. E outra questão também, Europa, né, Marcelo? Ano passado eu estive na Alemanha, um grupo de produtores aqui da região de Passo Fundo, e tivemos visitando várias fazendas lá, e numa delas foi incrível, que a gente foi ver o que era a preservação deles, o que era a reserva deles, né? Então, numa fazenda que a gente foi lá, até na região próxima a Berlim, lá, que era uma região, uma fazenda na faixa de 1.500 hectares, o que eles consideravam de preservação, tinha umas árvores lá parecidas com o nosso eucalipto, que aquilo era a reserva de florestal deles, porém eles podiam ter renda daquilo. Era uma árvore que ela rebrota, eles podiam fazer um corte dela e depois deixar rebrotar. E na parte da lavoura, por exemplo, se eles têm uma lavoura lá de 100 hectares de trigo, no regime deles de preservação, talvez eles tenham que deixar, nesses 100 hectares, tem que deixar meio hectare sem colher, que eles chamam lá para deixar aquele trigo, meio hectare que fica para trás lá, para os bichos, para os animais comerem, né? Então, mas tudo isso, se ele deixar esse meio hectare para trás, ele vai receber do governo alemão lá, por não ter colhido essa área que estava na legislação deles, né?
Tu vê a diferença que é para o Brasil. Ou seja, há uma boa parceria dos governos, tanto em países da Europa, né? Especialmente a Alemanha, Itália, enfim. E nos Estados Unidos há uma parceria, Lisandro, dos governos, né? Com os agricultores, né? Então é uma boa parceria, uma parceria justa, né, Lisandro? Parceria justa, né? Porque tu imagina, tu tem uma propriedade, chego e te tiro um 20%, se daquela propriedade tu vai tirar o ganha-pão, o sustento da tua família, tu vai dar emprego, tu vai gerar riquezas, e ainda vem e tira o 20% teu, o cara tem que ser bom para fazer a diferença, né?
Exato, não é fácil, né?
Não é fácil. Mandar um abraço aí ao Vanderlei Friis, lá na linha Espinilho, São Pedro das Missões, ali na Grande Palmeira das Missões. Bom dia, Marcelo. Abraço a todos aí que estão na escuta da Voz do Campo. Ao meu amigo Dirley Dornelles, lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, está nos acompanhando também. Bom dia, Carol, lá em São Borja, Weider. Um abraço a vocês, Carol. A Weider aí, bom dia a vocês. Muito obrigado aí pela audiência na região de São Borja, aí na Encruzilhada, região de São Borja. Aqui no Rio Grande do Sul, um abraço a vocês. Lisandro Weber, falando do trigo e dessa coisa boa, o trigo, eu me lembro, quando eu falo no trigo, eu me lembro de um dos fundadores da Voz do Campo, meu amigo Alcides Meneghini, produtor rural de Capão do Cipó. O Meneghini, muito nós andamos junto quando começamos a Voz do Campo, um grande produtor, família tradicional de produtores, nos ajudou muito no início da Voz do Campo, desde o primeiro programa. E é o que eu notei no Meneghini, Lisandro, que ele sempre foi um apaixonado por trigo. Ele é apaixonado por trigo. Só falava em trigo, passava falando em trigo. Eu me lembro do orgulho do Meneghini. Eu ia na granja lá com o Meneghini, ele me disse, Marcelo, vamos lá um pouco, vamos dar uma volta lá na lavoura de trigo, te mostrar o trigo lá. E nós caminhava no meio da lavoura de trigo. E o Meneghini é apaixonado por trigo, né? E aí eu comecei a entrar com a outra linguagem. E eu digo, pois é, Meneghini, eu olho para essa lavoura de trigo, aí tu me mostra essa lavoura, coisa mais linda. E eu me lembro, né, que coisa boa um pão francês, né, que a gente chama aqui o cacetinho, quentinho, hein, Meneghini? Com mumu, com queijinho no meio. Ele se matava rindo, e aí ele ficava impressionado. Então eu cheguei com essa comunicação da cidade, unindo a cidade, e ele veio com o trigo, entrei com o pão. Então esse é o trigo. Fala mais do trigo, Lisandro, um pouquinho aqui no estado gaúcho, do trabalho de vocês e desse avanço do trigo no Nordeste brasileiro. Lá na Bahia estão plantando trigo, estão colhendo 160 sacos de trigo por hectare. Isso é uma maravilha, é fantástico. Fala mais do trigo, Lisandro.
Sim, Marcelo, acho que trigo, para todo, principalmente para os gaúchos, é uma cultura apaixonante, né? Porque é uma cultura que resiste ao frio, que às intempéries e vai chegando. E é uma cultura muito bonita, difícil até de falar tantas qualidades que tem. Mas o interessante é ver a evolução do trigo, né? O trigo, assim, principalmente na questão da genética, né? Porque quando eu era pequeno, aí quando comecei com meu pai aqui, uns 30 e poucos anos atrás, seguido a gente falava que faziam força para comprar nosso trigo, porque o que importava o trigo bom era o trigo argentino, né? E hoje a gente sabe que não é a realidade. Hoje, a própria UR que a gente trabalha está levando genética da UR para a Argentina, para o Paraguai, para vários países, né? Levando a nossa genética, porque a nossa genética hoje está muito superior. Então, isso é interessante, que a evolução da genética tem feito melhorar muito, tanto em questão de produtividade, qualidade, sanidade do trigo, né? E para nós aqui, principalmente hoje, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós precisamos que evolua muito o trigo, para nós termos a segunda safra, como tem a safrinha no Centro-Oeste, como tem a safrinha no Paraná, porque isso vai trazer renda à agricultura, né? E o importante é que o trigo hoje, além de ter melhorado a qualidade em toda a região sul, que é o principal produtor de trigo, né? A região sul do Brasil, está evoluindo muito na questão do Centro-Oeste e do Nordeste também, né? Então, porque as cultivares estão mais resistentes às doenças, principalmente às doenças devido ao calor, né? Que seria principalmente a brusônia, né? Então, as cultivares estão se adequando mais e sendo mais resistentes a essas doenças. E isso tem feito a cultura subir, né, para o Centro-Oeste e para o Nordeste. E o interessante, como eles não têm chuva na colheita, que às vezes é o que faz cair a qualidade do trigo, né? Então eles estão colhendo, além de altas produtividades no irrigado, eles estão colhendo trigos de excelente qualidade, né? Então, de ótima qualidade, que está atraindo muito os moinhos também, né?
Lisandro, o trigo, essa cultura do trigo tradicional do Rio Grande do Sul, ela resiste, ela aguenta, quando cai a neve ali, ela faz bem ao trigo, não, Lisandro?
Com certeza, num determinado período, né? Claro que depois do florescimento, não, né? Mas num período inicial aí, com certeza é benéfico até as geadas no começo para ele perfilhar, né? Então isso é o frio. Para o trigo é interessante, mas ele não é essencial, tanto que ele está produzindo muito bem no calor também, né?
Sim, pois é, mas aí é uma cultura diferente, é uma genética um pouquinho diferente, né? Não é a mesma, né?
Não, até pode ser a mesma. Hoje, as cultivares que o pessoal tem plantado no Centro-Oeste, ali na região de Minas, Goiás, Distrito Federal, ou lá no Nordeste, são cultivares que são muito produtivas aqui e estão sendo muito produtivas lá também, né?
Mas aí entra o diferencial nessa cultura lá, plantada lá, é a irrigação, né, Lisandro? Que traz a umidade ao solo, sim, que traz o ambiente úmido, né?
Sim, a irrigação, né? Principalmente nos clientes que a gente tem lá no oeste da Bahia, lá em São Desidério e Riachão das Neves, que são os clientes que a gente tem lá no oeste da Bahia, lá é irrigado, mas aí na parte do Distrito Federal, Goiás, Minas, aí é o trigo sequeiro, né? Então, eles não têm, talvez, uma produtividade tão boa quanto a nossa, porque, normalmente, no final do ciclo, corta a chuva. É a mesma coisa do milho, safrinha deles lá, né? Então, tem um período ali de abril, maio, aí que talvez possa cortar a chuva. Então, eles vão ter um limitante lá, talvez, de 50 sacos por hectare. Não vão chegar a 70, 80, 100 sacos, como a gente chega aqui, porque nós temos um regime de chuvas melhor no inverno, né?
Sim.
Mas no sequeiro eles estão produzindo lá, em anos que chove um pouquinho, mais ou menos aí, eles estão produzindo na faixa de 50, 55 sacos por hectare, né? E isso também, ó, eu acho que tem méritos também, que é uma empresa que eu acho que tem poucos recursos hoje, né? Mas o trigo no Cerrado, a gente deve também uma força grande que a Embrapa tem feito, né, para desenvolver o trigo no Cerrado. E agora, claro que as outras empresas estão indo e melhorando a genética para colocar trigo lá também, né? Mas quem começou essa ideia do trabalho no trigo cerrado, geralmente foi a Embrapa que foi desenvolvendo isso, tanto que tem produtores lá, acho que em Goiás, se não me engano, que estão produzindo lá com o material da Embrapa, lá já produziram 160 sacos por hectare, né?
Pois é, e o Lisandro está destacando aí o trabalho da Embrapa, né? A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, né, do governo federal, do governo brasileiro, que infelizmente pouco se fala na Embrapa e muito pouco se investe na Embrapa.
Exato, falta recursos, falta muita pesquisa que a gente precisaria que tivesse através dos órgãos públicos, né, principalmente a Embrapa, né, que hoje as empresas privadas estão tendo que
ocupar o espaço,
tomar a frente, né, para nós não ficarmos para trás, né?
Exatamente. Aí o que acontece? Como a Embrapa enfraqueceu muito, as empresas, a iniciativa privada se posicionou, ocupou o espaço e se posicionou. Se alguém não ocupar o espaço, né, o poder público não ocupou, não zelou da agricultura e dos agricultores, não cuidou, né? E uma das coisas ali, voltando para a Bíblia, é o que o governo deveria ter feito, investir na pesquisa, desenvolver a pesquisa. Eu me lembro, Lisandro, da história americana, da Revolução do Norte contra o Sul, lá nos Estados Unidos. E o governo americano chamou todo mundo, os governadores de estado, o presidente americano, eu não lembro qual é o presidente, foi isso em 1800, né? Chamou todos os governos e o que, que ele disse? Vocês construam escolas, faculdades, universidades lá nos seus estados e o governo vai dar área e vai ajudar vocês. E aí começou a revolução, veio pela educação, veio pelo conhecimento, pela pesquisa, é que mudou a história americana. Só nos estudar e a gente vai aprender e vai saber o que realmente tem que acontecer. Só que com o governo que está no Brasil hoje, infelizmente, já não tem muita esperança, muita fé, porque os caras não têm essa visão, não entendem desta forma, né? Infelizmente, a gente fica até triste, mas também não vamos ficar só em cima da tristeza e da decepção. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa história, né? E acreditando, né, no princípio de que o que nós plantar, nós vamos colher. Então, vamos continuar fazendo bem aí, que é o que o agro brasileiro está fazendo. Tá aí o Lisandro está falando um pouquinho da história do trigo, né, no Brasil, que é uma cultura tradicional do sul do país. Nunca se imaginou, se tu perguntar para os Villani, que estão lá no Mato Grosso, que estão na Bahia plantando, nunca imaginaram que eles iam, que o trigo ia chegar lá para cima, para o norte brasileiro. E o trigo sempre foi plantado no Rio Grande do Sul, lá para cima, soja e boi. Estou, né, falando no Celso Villani, ele está mandando mensagem, hein? Lá em Maracaju, Villani. Hein, Villani? Tu que está assistindo e acompanhando aí, Celso. Tu imaginou que o trigo ia ser plantado aí pelo calor aí do Mato Grosso, lá para cima? Não imaginou. Nem sei se o Lisandro imaginava, Lisandro, que ia conseguir chegar o trigo no calor, lá nas regiões de sequeiro, de calor do norte do Brasil, Lisandro?
Sabe, Marcelo, que até nós tivemos uma fazenda no Mato Grosso de 84 até 98, e naquela época a gente ia muito de carro para lá, né? Então, na região ali, até Campo Grande, na região de Dourados, entre Dourados e Campo Grande, ali nos anos 85, 90, ali, já se via bastante trigo ali no MS, né? Mas para cima não, né? Então, ali até tinha um moinho ali próximo a Campo Grande na época. Então, isso ali no Mato Grosso do Sul ainda se via alguma coisa de trigo, mas para cima não se imaginava de ter trigo mais no calor, né?
Deixa eu te dizer uma coisa, tu sabe melhor do que eu. O pessoal da UR estava conversando, lá em Brasília começaram a plantar trigo no PADEF, na região agrícola de Brasília, e o que aconteceu? Aumentou a produção de trigo, e sabe o que atraiu para lá? Um moinho, uma indústria que foi lá para perto para pegar o trigo, industrializar e vender o pão ali na região de Brasília e vender para o Brasil. Né? Vender massa de pizza, enfim, industrializar o trigo e vender. A indústria acompanhou o avanço da lavoura. Essa é a agricultura, Lisandro.
Exatamente, Marcelo. Tu imagina se na região lá do oeste da Bahia, lá que eu te falei que a gente tem dois clientes lá em Riachão das Neves e São Desidério. Esses são clientes nossos de semente básica, né? Então, eles produzem a semente lá e vendem para outros produtores. Se naquela região hoje já está produzindo em torno de 30 mil hectares de trigo, né? Então, isso já dá um volume considerado de trigo para a indústria, né? Então, isso aí tá crescendo ano a ano, sabe? O nosso percentual de vendas para o Cerrado e para o oeste da Bahia lá, ano a ano a gente está vendendo mais semente básica de trigo para essas regiões, acrescentando área ou até renovando as genéticas, né? Em cima dos materiais novos que a UR está criando.
Lisandro, o que está valendo o saco de trigo hoje, hein?
O saco de trigo hoje está disponível aí está na faixa aqui no Rio Grande do Sul de R$75, R$77 por aí.
De R$75 a R$77.
Só que vale, sabe, Marcelo? Só que tem trigos branqueadores aqui no Rio Grande do Sul, tem moinhos que pagam até acima de R$90, né? Então, depende da qualidade, depende do tipo de trigo, né?
Por que essa diferença, Lisandro? Explica para os nossos internautas, ouvintes, qual é essa diferença, o trigo branqueador, qual é a diferença lá no pão, na massa, qual é a diferença?
A diferença básica no trigo branqueador é que aqui no Brasil a população está acostumada em comer e ver o pão branquinho. Ela gosta de comer o Sim. pão claro, o pão branco, né? Então, Sim. trigo que tem a qualidade de branquear a farinha tem um valor maior, porque o volume maior de pão aqui no Brasil é feito do pão da farinha branca, né? Então, o trigo tem a qualidade branqueadora, o moinho precisa, porque, na verdade, é um volume menor que se planta, porque aqui porque normalmente se produz trigos de qualidade de pão, né? Qualidade de pão, com W alto, mas não se cuida muito a questão da cor. Então, aqueles trigos, por exemplo, que a UR agora lançou o trigo RS Premium, que é excelente para... Ele é um trigo melhorador e, inclusive, branqueador também, né? Então, esse é um trigo muito valorizado hoje que nós temos. Talvez vamos ter um pouquinho só que sobrou de semente aí para. Mas o moinho já está querendo comprar, porque é um excelente trigo e que ele é tanto qualidade de panificação como branqueador, né? Porque na Europa não se preocupa tanto em questão da cor do pão, né? Mas Sim. aqui no Brasil, o que mais vende é o pão branco, né?
Lisandro Celso Villani está dizendo, Marcelo, eu plantei trigo aqui nos anos 80, 1980, produz muito bem, trigo com boa qualidade, pH ótimo. Parei de plantar porque tinha só um comprador, só um moinho, sempre explorou os agricultores, só tinha um, né? É esse que eu digo, quando você tem um, né, ele toma conta, né? Exato. E preste atenção, a política do comunismo, ela só cuida do deixar o bem grandão para ele controlar tudo e dar dinheiro para os comunistas viver a vida boa. Essa é a política comunista. Ele ajuda bastante o bem grandão, deixa maior ainda, deixa muito grandão, ele fica poderosíssimo, dá dinheiro para os comunistas viver a vida boa e explora quem trabalha. Esse é o comunismo. Está entendendo, brasileiro? Esse é o comunismo. Né? Acho que falei bem, bem objetivo, bem curto e grosso, como diz o gaúcho. Né? Aí está o Celso Villani. Lisandro, qual é o custo? Né? Quanto vocês estão... Bom, vocês fazem para semente, para vender para outros, plantar como semente de trigo. Mas o que tá colhendo um gaúcho aqui que planta bem o trigo, ou no Paraná, que também se planta muito trigo e que é muito bom? O que estão colhendo por hectare, uma média assim, ou um nível alto, que colhe bastante, Lisandro?
Olha, Marcelo, ano passado o clima foi perfeito para o trigo, né? Todo o Rio Grande do Sul, acho que foi históricas as produtividades no Rio Grande do Sul.
Lisandro, só deixa eu te interromper um segundinho. O trigo, ano passado, nessa região mais aqui debaixo do Rio Grande do Sul, que é a minha região da fronteira, o trigo salvou o soja. O trigo... Tu falou que o clima foi perfeito para o trigo. O clima tinha sido terrível para o soja, mas para o trigo foi perfeito e salvou produtores de dívidas.
Na verdade, nas duas últimas safras, né, Marcelo?
Exato, o trigo está salvando, né?
Nas duas últimas, o trigo salvou boa parte do Rio Grande do Sul, né?
Sim, então é importante isso aí. Pode falar, Lisandro, você estava falando aí.
Não, que o ano passado, assim, foi excepcional o clima, né? Então, nós tivemos médias históricas, né? Aqui, para nós, na nossa região aqui, a maioria produziu média aí, com certeza, na faixa de 85 a 95 sacos aí foi produzido tranquilo aqui na região de Passo Fundo, né? E na região de Vacaria, Lagoa Vermelha, Vacaria, com um pouco mais frio, que sempre tem uma tendência de produzir um pouquinho melhor milho e trigo, né? Então, na região de Vacaria, se produziu muito, acima de 100 sacos aí, foi produzido muitas áreas produzidas acima de 100 sacos na região de Vacaria. Então, é sensacional. Hoje, a capacidade produtiva até que a genética tem hoje, nós temos, com certeza, variedades para chegar aí a 150 sacos de trigo.
Qual é o custo? Né? Tu colhe 100 sacos de trigo. O que custa para tu colher 100 sacos de trigo? Quantos sacos tu gasta, Lisandro? O que custa isso?
Olha, Marcelo, isso tem uma variabilidade muito grande em cima do preço de venda, para tu saber quanto saco custa, porque... O ano passado custava uma coisa, agora hoje, o ano passado, nós tivemos trigo aí, chegou a chegar o preço de venda para o moinho, nós chegamos a vender uma parte de sobra de semente para o moinho a R$130 o saco, né? Então, hoje, tu fala em 75, mas, digamos assim, a média entre um ano de preço alto, que o custo do ano passado era muito mais alto, né? Mas eu digo assim, a média fica aí na faixa dos 55 sacos, por aí, o custo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é um custo alto, tu tem que produzir normalmente acima de 60 sacos aí para tu começar a ter uma rentabilidade boa, né?
Exatamente, que é a liquidez, né? Que é o lucro, que é a sobra para o agricultor, né? Se ele colhe 80 sacos, 75, 70 sacos em média, mas gasta 50, o lucro dele é 20 sacos, sim, né?
Exatamente.
É o lucro exatamente. Do agricultor, e é isso que nós temos que atentar. Tem uma política no trigo que não agrada muito o agricultor, produtor de trigo, que eu vejo há muitos anos falar, desde que eu comecei a Voz do Campo, que é semelhante ao do leite, que é a importação. O governo brasileiro traz trigo de fora do Brasil, né? Inclusive da Rússia, né, Lisandro? Muitas vezes trouxe trigo de fora. Então, o governo brasileiro, ele compra trigo de fora e leite de fora. Isso ajuda a indústria, mas não ajuda o agricultor. Quem paga a conta, quem perde é o agricultor, porque força o quê? O agricultor vende o saco de trigo, o Lisandro falou em 77, está hoje? Né? Se o governo vai lá e compra de fora... Ele força o agricultor a vender o trigo de 77 e vende por 59, por 60, 62. Baixa o preço para o agricultor. Quem paga a conta é o agricultor. O governo, fazendo assim, não está cuidando dos agricultores, Lisandro. Estou certo, Lisandro?
Exatamente, exatamente. É uma coisa que não acontece na Europa, né? Lá tem o protecionismo de proteger o preço, proteger a cultura do produtor, né? E aqui não, aqui na verdade a gente está num livre mercado que entra e sai, tanto a gente exporta como importa, só que sempre tem alguns benefícios a mais, relação de câmbio, para fazer as importações e trazer um volume grande para atrapalhar a nossa negociação, né?
Lisandro, mas um livre mercado injusto, né?
Exatamente, injusto porque não protege quem está produzindo o alimento aqui dentro, né? Exatamente.
Hoje
quem mais está sofrendo ainda é o leite, né? Pelo que a gente ouve falar aí, né? Que o leite
é... Sim.
É. E
exatamente.
Só que no trigo é a mesma coisa. Tu vê o potencial que a gente está falando que pode se produzir o trigo, que a gente pode produzir, ter autossuficiência na produção de trigo dentro do Brasil, por que que vão trazer trigo de fora, né? Então, hoje, o trigo nacional está mais barato que importado. Não tem, sabe? Então, os interesses de trazer de fora por questão de prazo, de pagamento, sabe? Mas algum subsídio deve ter de alguém para estar trazendo trigo de fora.
Lisandro, o avanço dessas áreas de trigo no Cerrado brasileiro, no Nordeste brasileiro, Goiás, Brasília, Bahia, enfim, o avanço da lavoura de trigo, ela traz um crescimento para todo o setor, né? Para todo mundo que está envolvido com a produção de trigo, das empresas, os agricultores, tudo vai crescer. Cresce emprego, cresce a arrecadação de imposto, cresce tudo, né, Lisandro? E tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Aumenta a oferta de pão e diminui o preço do pão na padaria e de uma massinha, né? Que, do macarrãozinho, que eu me lembrei, né? Um macarrão com bacon sai de perto, Lisandro. Oh, que coisa boa! E que eu não sou gringo, um pelo duro apaixonado por macarrão. É. Né, Lisandro? Não é verdade? Se ampliando essa lavoura de trigo, as pessoas que estão nos escutando e que às vezes não entendem, estão entendendo. Sim, aí vai ficar bem barato o preço do pão, o preço do macarrão, a pizza vai diminuir. Ah, estamos pagando R$120 uma pizza. Ela pode baixar para 60. Mas é que daí tiver uma grande oferta de trigo. Não é isso, Lisandro?
Exato, Marcelo, exato. Eu, sempre quando tu tiver mais oferta, o preço vai reduzir. E outra questão que eu vejo muito importante nessa produção de trigo em outras regiões do Brasil, que também vai colaborar com isso de reduzir o preço da farinha, da massa, do pão, é a questão do frete, né? Porque tu tá com trigo lá próximo, que nem tu falaste antes, os moinhos estão indo lá próximo a essas novas áreas de produção. Então a farinha vai estar lá perto. Então esse custo Brasil de frete vai diminuir, né? Embora a gente não tenha uma infraestrutura de ferrovias para transportar esses grãos num custo menor, né? Mas então, se produzindo próximos a outras regiões consumidoras, os moinhos vão estar lá próximo e daí também vai ter uma redução de preço também nesse sentido, né, Marcelo?
Pois é, Lisandro. Tu imagina, Lisandro, o investimento e o fortalecimento dessa cadeia do trigo, pensando aqui o quanto vai valorizar, né, o Brasil, quanto o Brasil vai ganhar, quanto a nação brasileira vai ganhar com o fortalecimento da cadeia do trigo. Mandar um abraço ao Jonathan Kuhn, abraço a Chiapeta, grande Chiapeta ali, tem uma produtividade, uma produção fantástica. Chiapeta, aliás, é a capital ali na região celeira, ao lado de Santo Augusto, é a capital da produtividade, Chiapeta, né? Um abraço, Jonathan Kuhn, pessoal da Chiapeta aí que está nos acompanhando na região celeiro do Rio Grande do Sul. O fortalecimento da cadeia do trigo ganha muito o Brasil inteiro, toda a nação ganha. Arrecada-se muito recurso, muito dinheiro com o fortalecimento do trigo. Lisandro, para esclarecer um pouquinho, né, que passou rápido o programa e o Lupion lá me mandou mensagem que está difícil o sinal, né, como está na estrada, e a gente entende a falta de internet, isso também é um prejuízo para o agricultor brasileiro, essa falta de infraestrutura, é incrível isso. Lisandro, custa caro para uma empresa colocar uma genética? Ah, o pesquisador estava me dizendo para mim, ah, vamos botar uma genética aí que é resistente à área sequeiro e tal, né, para não precisa irrigação. Mas isso não é barato, isso não custa pouca coisa, né, Lisandro? Um estudo, uma pesquisa dessa, custa caro. Uma empresa investe muito, né, Lisandro?
Sim, Marcelo. Nesses últimos aí 9, 10 anos que a gente está em parceria com a OER aí, produzindo a semente básica para eles, a gente tem acompanhado mais de perto e tem visto muito, né, essa questão de o que é fazer uma melhoria genética e produzir, fazer essa melhoria genética aumentar de volume para poder chegar o quanto antes nas áreas de produção, né? Para teres uma ideia, além de toda a pesquisa que eles, que a UR faz na genética, a gente está tentando fazer, acelerar esse processo para conseguir chegar com materiais novos, porque para o próximo ano agora a gente já vai chegar com materiais mais específicos e mais resistentes para a região lá do centro-oeste, do Cerrado, né, que tá demandando mais cultivares diferentes, né. Para teres uma ideia, nós temos trigo aí que nós estamos com eles plantados lá na região de Minas, né. Então, em final de ciclo lá, a gente vai colher eles no início do próximo mês de julho, trazer para cá, beneficiar, plantar aqui no final de julho, início de agosto, para nós termos um volume de venda já para o próximo ano, né? Então, é uma logística, é uma pesquisa que estão andando muito acelerado para poder trazer o quanto antes essas melhorias para os nossos agricultores. Né?
Maravilha, Lisandro. O que mais que tu gostaria de falar do trigo aí, Lisandro? Fica à vontade aí que nós estamos chegando ao final do programa já.
Não, eu acho que muito interessante, assim, essas regiões novas que estão chegando, né? Que estão aumentando a área de produção. Mas eu acho que também para nós aqui para o sul, que eu vejo, que eu falei antes, que do Paraná para cima já é muito desenvolvida a questão da segunda safra, né? No Paraná, tanto milho como trigo, no centro-oeste, principalmente milho, né? E agora entrando trigo também como opção, né? De safrinha. Mas para nós aqui eu acho que é muito interessante se realmente se consolidar a questão das usinas de etanol, né? De cereais, né? Porque isso vai dar. Hoje eu vejo que o trigo aqui no Rio Grande do Sul também tem muita área a ser ampliado a produção de trigo no Rio Grande do Sul, mas nós temos um problema de liquidez do trigo também, que se é um ano que dá bastante exportação, tem liquidez, se não anda bem a exportação, não tem muita liquidez. Então, o que a gente precisa é ter a produção, a segunda produção nossa, que fora do verão seria o trigo a principal cultura, né? Porque tem canola, tem cevada, mas a cultura mais prática, mais disponível hoje seria o trigo, né? Então, se realmente chegar essas usinas de etanol nos próximos 2 anos aí, eu acho que isso vai também incrementar muito a produção de trigo no Rio Grande do Sul, né? Porque nós temos muita área disponível.
É, o Lisandro está falando da venda do trigo, do agricultor vender o trigo. Ter para quem vender. Ou seja, para exportar, para os moinhos exportar, para a indústria exportar para outro país, para mandar para fora do Brasil e também vender no interno aqui no Brasil. E as indústrias que vão agregar valor. Que esse é o caminho também do desenvolvimento no Brasil. O Vanderlei Frias, um baita programa, mandou um abraço para o Leonardo, também para o César Stumpf, da Estância Bonfim, no Bororé. Um abraço, Stumpf. Está sempre ligado. Stumpf é um porto-alegrense aí que tem a Estância Bororé, produtor rural top, né, de grãos e pecuária no Bororé. Um abraço, Stumpf, para ti aí e para toda a família, viu? Lisandro Weber, muito obrigado, Lisandro.
Nossa, que Sementes
Weber, sucesso para vocês aí, viu? A Sementes Weber é referência na semente de trigo. Faz uma propaganda de vocês agora, Lisandro, que agora eu vou falar nos patrocinadores. Tu é um patrocinador da Voz do Campo, um parceiro, e nada melhor do que tu deixar pro patrocinador ele mesmo. Faz a propaganda. Pode fazer, agora o tempo é teu, Lisandro. Tu paga para isso. Faz uma propaganda, que daí eu não falo, eu não vou falar na Sementes Weber, vou falar só nos outros, viu? Faz a tua propaganda. O que vocês têm aí de bom aí?
Não, Marcelo, acho que a gente se preocupa muito em qualidade, né? Hoje, nós, antes de pensar em volume de venda de semente, a gente pensa em qualidade, né? Então, a gente vem no mesmo pensamento com a UR, né? Então, por isso que a gente já está de longa data em conjunto com a UR aí, porque a gente vem trazendo uma genética muito resistente às doenças, né? A UR se preocupa muito com isso, que ela não lança materiais que tenham alguma não sejam 100% seguros em questão a várias doenças, para as principais doenças do trigo, né? Então, a gente pensa muito em qualidade de genética e pureza das sementes, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente está com 100% dos nossos materiais aprovados, aí nunca tivemos problema, porque a gente se preocupa muito com isso, né? Nossa principal credibilidade é a qualidade.
Legal, Lisandro. Valeu, Lisandro. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Aí, em breve nós vamos fazer um programa especial com o pessoal da OR Sementes. E com o Lisandro aí nós vamos fazer o seguinte, Lisandro. Aí nós vamos fazer o programa aí na Sementes Vebra em Coxilha, viu? Eu vou dar um pulo aí. E nós vamos fazer daí o programa, viu?
Beleza. Será um prazer.
Tá, tá bem, Lisandro. Grande tá abraço. Bom. Um abraço para vocês aí.
Um abraço. Tudo Valeu. Bom para todos.
Lisandro Weber, Sementes Weber, produtor de trigo. Né? Lisandro, só para encerrar, quando que o teu pai começou a produzir, o teu pai que nos deixou recentemente, né? Quando que começaram a plantar aí em Coxilha, Lisandro?
Meu pai chegou, agricultura? Meu pai chegou aqui em Coxilha em 1956, né? Então são 67 anos que a gente está aqui em Coxilha.
Maravilha, hein? Aí, Lisandro Weber, família Weber de Coxilha. Grupo Bioquim, presente em mais de 50 países, um dos principais fabricantes de fertilizantes da Europa. Tecnologia, inovação e qualidade. Fertilizante para todas as culturas no Brasil. Procure um revendedor Bioquim. Subora, o clima muda de estação para estação e nós não podemos controlar. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. Borotop, da Subora. Faça chuva ou faça sol, com Borotop você sempre estará acima da média. Jacto Brasil e a plantadeira Meridia 200, distribuição correta das sementes e fertilizantes. Profundidade e uniformidade do plantio. Ótimo fluxo de palha. Jacto Brasil. Daqui uns dias eu vou fazer um programa com o pessoal da Jacto sobre a plantadeira. Isso aqui é fantástico que eu falei aqui, ó. Distribuição correta da semente e do fertilizante. Profundidade e uniformidade do plantio e ótimo fluxo de palha. Isso aqui é gestão extraordinária da lavoura. Né? A Jacto Brasil, a plantadeira da Jacto, tem isso. Olha aqui o que as sementes Vanaz de Panambi, Condor, né? Legado de qualidade no campo. 103 sacos de soja por hectare na safra 2022-2023, lá na área da família lá de Campo Novo, né? Família Rossi, de Campo Novo, 103 sacos de soja por hectare, né? Nessa safra agora, nessa última safra, 103 sacos de hectare em Campo Novo, na região celeiro aqui do Rio Grande do Sul, a genética da Brasmax, né? E a semente Vanaz Sementes, legado de qualidade no campo, tá bem? E também conosco, a Irrara, né? Chegou o Trunenco, uma colônia de proteção na semente. Na semente, os nematóides são inimigos invisíveis do solo. Os inimigos invisíveis do solo, né? A Irrara apresenta o Trunenco, uma colônia de proteção na semente. Tá bem? São os nossos parceiros comerciais também, a construtora AGV Celente. Essa família foi de Coronel Bicaco, na região celeiro, há mais de 30 anos, para Santa Catarina, lá em Itapema, Balneário Camboriú. E há 30 anos estão lá construindo edifícios em toda aquela região. Você que quer investir o seu dinheiro, quer tirar do banco, investir no imóvel, apartamentos, né, extraordinários, com infraestrutura, edifícios com infraestrutura incrível, né? Por exemplo, tem um empreendimento aqui com piscina, com academia, com hall, com brinquedoteca, salão de festa, espaço gourmet, salão de jogos, 1,5 milhão, um apartamento com 3 suítes, né? 2 vagas de garagem lá em Porto Belo, Santa Catarina. Porto Belo, para quem conhece o litoral catarinense, fica ali do ladinho de Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo. Uma cidade maravilhosa. Olha, é um paraíso na terra. Se você quiser ir, fale com a AGV Excelente, construtora, né, lá de Itapema. É o Palazzo de Porto Residencial. Palazzo de Porto Residencial, em Porto Belo. Vale a pena, hein? Consulte AGV Excelente. Qualquer coisa, você quiser o contato do pessoal, acesse a rede social ou fale conosco. O César Stumpf está nervoso me mandando foto das estradas sem asfalto, né? Sofre o Stumpf para chegar lá na região de Maçambará e está aqui, né, com a falta de asfalto. Enfim, o Júlio Suzin de Passo Fundo escreve ali na Voz do Campo uma baita mensagem. Temos que encarar a cultura do trigo como um produto que se pode importar e exportar. Livre mercado, para isso temos que ter custo de produção compatível com o mercado internacional. O maior mercado de farinha está no centro do país para atingi-lo. Só com custo semelhante ao importado. Hoje não temos sequer custo de produção. Não conseguimos fazer um contrato futuro que nos dirá quanto devemos produzir para pagar o custo. E também não temos o quanto venderemos o trigo. Alguém sabe quanto custa a lavoura? Temos que trabalhar com o norte de como entregaremos nossa produção na porta do moinho ou no porto, a custo competitivo com o mercado, é a minha opinião. Vai tua opinião do Júlio Suzin de Passo Fundo. Lisandro, que pena, está chegando ao final, mas é um assunto, o Suzin tocou num ponto importante, Lisandro. Ponto muito importante. Tu não sabe quanto vai ser o preço e aí tu não consegue... como é que chama, Lisandro? Como é que vocês falam, Weber, aí de amarrar o custo? Como é que é? É o preço futuro, né? Como é que tu segura o custo, né?
É o preço futuro para tu ter uma equivalência, né? De quantos sacos tu vai gastar para produzir, para ter aquela sobra, né?
Essa instabilidade é que te deixa mal, né?
Exatamente, né? Porque... como teve essa queda aí que eu te falei aí de 130 o ano passado para 70, 75 reais agora, né? Então essa instabilidade aí que a gente, o custo está se adequando, mas ainda não chegou num custo.
Eternamente bem.